o que estava na mente de Deus. Quando ele chega para o seu povo e diz: eu sou o Senhor dos exércitos. Era um momento difícil na história de Israel. Você sabe aquelas horas que a gente não tem esperança, que tudo ao nosso redor é destruição, dor, tristeza. Naquele momento Deus diz a Israel: eu sou o Senhor dos exércitos. Quantos exércitos Israel viu? Quando ele se apresenta como o Senhor dos exércitos, quantos exércitos aquele povo viu? Numa época de batalhas, de lutas. Deus tem muitos nomes na Bíblia. E é mais uma revelação da sua identidade. Você pode pensar que é pouco, mas a expressão o Senhor dos Exércitos aparece na Bíblia mais de 200 vezes. Só no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, são 88 vezes. Mas no tempo de Jeremias, eles foram ameaçados e sofreram uma das maiores derrotas militares de Israel, quando Nabucodonosor tomou toda aquela terra. Eu sou o Senhor dos Exércitos. A primeira vez na Bíblia que aparece esse termo, essa identidade de Deus, foi no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. Aonde o Senhor pela primeira vez se declara, se apresenta e demonstra quem Ele é. Quando eu olho essa expressão, preste atenção no que eu vou te dizer agora, meu irmão. Você que está em casa, cultuando com a gente pela internet. Deus está revelando três verdades ao seu povo, anote-as. Primeira, Ele está falando sobre Ele mesmo. E observem o que Ele está dizendo: eu sou o Senhor dos exércitos. Repete comigo: eu sou o Senhor dos exércitos. De novo, gente, eu sou o Senhor dos exércitos. Eu sou o Senhor dos exércitos. Isto fala da onipotência de Deus. A onipotência. O prefixo oni significa totalidade, todo poder. O nosso Deus é aquele que tem todo poder, que detém todo poder, que é Senhor de todo poder, e não há na terra, no céu ou debaixo da terra um poder maior do que o poder do nosso Deus. E se Ele é Senhor dos exércitos, Ele é o nosso general. Se eu chamar os militares para virem aqui à frente agora, e eles puderem descrever o que um exército faz diante de um general, é algo impressionante. E eu me lembro do tempo romano. O apóstolo Paulo descreve em Coríntios a chegada de um general romano após a vitória. Havia chamada grande procissão do triunfo. Mas a procissão do triunfo, que era uma homenagem, uma honraria de toda Roma, aquele general, requeria algumas características. Por exemplo, o general deveria ter matado pelo menos milhares de inimigos. E não apenas matado inimigos, mas ele deveria ter trazido inimigos acorrentados. a grande processão de Roma, e quem vai a Roma, vai até a Via Ápias, por onde passava a procissão do general, aonde a multidão romana estava ali para receber o seu herói. Os sacerdotes dos deuses vinham com incensos, os músicos tomavam a frente, os prisioneiros vinham acorrentados, eram os inimigos derrotados e humilhados, e depois do desfile seriam decapitados. Mas quando vinha no final da procissão, numa grande carruagem romana, o general, aquele que comandara o exército, vinha com seu cetro de marfim nas mãos, e quando ele adentrava a Via Ápia, na cidade de Roma, os romanos levantavam a voz e gritavam uma palavra, em homenagem e celebração ao general, a palavra triunfo. E ele passava triunfante no meio de toda a população, mostrando a vitória do exército romano, que naquela época era imbatível, e conquistara tantos lugares no mundo, e Roma teve soberania sobre as nações por 300 anos. Aquele homem, em cima da sua carruagem, o povo gritava: triunfo, triunfo. E Paulo, que já tinha assistido aquela cena, disse que nós estamos a celebrar o grande general, e o grande general não era um romano, o grande general era um judeu que tinha sido crucificado, mas ressuscitou o terceiro dia, e ele disse: nós somos o povo que grita para este general, e a igreja caminha triunfante, e a igreja declara: triunfo, triunfo, triunfo. E Paulo faz a seguinte declaração: igreja que está caminhando com este general no mundo, nós somos o bom perfume de Cristo, o general, o maior general de toda a história. Louvado seja o nome do Senhor. Celebre o general. Não é assim que celebra general. Tem que fazer continência, ficar em posição de prontidão, em reverência. O general entra e todo o exército reverencia, toda a cidade o reverencia, como fazia Roma. Eu quero declarar uma coisa a você, mesmo que você esteja sentado, mas o grande general dos generais entrou neste lugar e está aqui. Não é porque eu estou dizendo, mas porque ele prometeu: onde estiverem apenas dois ou três reunidos no meu nome, eu vou estar presente. O nosso general é Cristo, e ele está no meio de nós. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Cristo, que não ficou no túmulo, como diz Paulo, mas está caminhando nas ruas desse mundo triunfante, e nós somos, como povo de Deus, o bom perfume de Cristo. Quem é o teu general? Quem comanda a tua vida? A quem você tem reverência? Irmãos, quantas pessoas reverenciam os homens, reverenciam seus ídolos? Nós estamos vendo aí quanta gente neste campeonato de futebol sensacional está referenciando os jogadores, mas eles são humanos, eles caem no chão, eles começam a chorar, eles mostram a sua fragilidade, até os mais poderosos, os mais habilidosos, os mais capazes, mas o nosso general, ele nunca se dobra, ele nunca cai, ele nunca perde uma batalha, ele é vencedor em todo o tempo. Portanto, de quem você está falando, a quem você está referindo o seu pensamento? Ele está revelando a você: eu sou o general da tua vida. Segundo, se há general, tem um exército. Se há um exército, tem uma batalha. Em segundo lugar, eu quero falar sobre essa batalha. Quantas batalhas Israel viu? E por que se constitui um exército numa nação? a não ser para batalhar. Não é a primeira vez. O apóstolo Paulo no Novo Testamento já havia declarado, e nós estudamos isso aqui, que nós estamos numa batalha espiritual. Mas agora é o pensamento de Deus, é Deus que está falando, não é Paulo. Apesar de Deus o ter usado, é o próprio Deus que está se revelando a Israel, é o próprio Deus que está falando por meio do profeta Isaías: eu sou o Senhor dos exércitos. Se ele declara que é o Senhor dos exércitos, é porque há uma batalha. Será que você não entendeu do que a vida cristã se constitui? A nossa batalha, meus amados irmãos, é a batalha do dia a dia, em que nós, como crentes, somos perseguidos pelo diabo. Aquele que está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar, e ele é incansável. Quando você pensa que está terminando uma batalha, começa outra. E quando se constitui um exército para essa batalha, se constitui para que esse exército tome conta do território e da soberania da nação. Vocês sabem qual é o maior exército do mundo, numericamente é o exército da China. Mas apesar de ser o maior exército do mundo, não é o exército considerado mais preparado e mais bélico e mais capaz. O exército mais poderoso do mundo é considerado o exército dos Estados Unidos da América. Para que vocês tenham uma ideia, há pouco tempo atrás, se estimava que no exército da Índia e no exército dos Estados Unidos existia 1.400.000 soldados. Você imagina 1.400.000 soldados em combate? O tamanho de um exército tem a ver com o tamanho de uma batalha. Ninguém coloca 1.400.000 soldados se a batalha é pequena. Aliás, como nós estamos vendo o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, os exércitos são liberados paulatinamente. O que eu quero dizer nesse segundo momento da nossa reflexão sobre o Senhor dos Exércitos é que Deus está declarando para você primeiro que Ele é o general. Eu sou o Tsabaô, eu sou o Senhor dos Exércitos, eu sou o governante. Mas a segunda coisa é que você tem que entender e compreender que você está numa batalha. Uma advertência constante de Deus. E a batalha no texto do versículo que lemos de Isaías 51:15 diz assim: eu sou o Senhor dos Exércitos, aquele que agita as águas do mar e as faz rugir. Irmãos, a natureza é algo impressionante quando um trovão, um raio parte os céus, ou o encapelado mar se apresenta, o rugir das águas. Deus está dizendo: eu sou o general que faço algo maior, mais forte, mais barulhento e mais poderoso. É esse Deus que age na batalha que você está hoje. Eu não sei, meu irmão, qual é o problema da sua vida, qual é a crise da sua vida, qual é a batalha da sua vida, mas tenha a certeza que a nossa batalha não é contra a carne e o sangue que nós estamos vendo, não é só contra aquela pessoa que está diante de nós, mas existe alguma coisa por trás, alguma coisa espiritual, alguma coisa que é dominante, alguma coisa que tem as coisas do inferno, o toque do inferno, o toque do diabo, para destruir a sua vida, para derrubar suas fortalezas, para tirar você do sério, para afastar você do caminho, para desestimular você, para que amanhã você não lute, morte, para que você seja desencorajado, mas tenha certeza, é isso que você tem que entender, que nessa batalha da sua vida, existe um general, o Senhor dos Exércitos, esse é o seu nome, te Sabaô, eu estou contigo, eu sou o Senhor dos Exércitos, que te guardo, que te protejo, que te abençoo, que te batizo, que estou dentro de você, e eu vou contigo todos os dias da tua vida. Nós estamos numa batalha espiritual. Cada um sabe onde o inimigo tem se levantado, e nessa batalha, tenha certeza de uma coisa, o nosso Deus rugirá, Ele rugirá como trovão, é isso que Ele está dizendo para Israel, vocês que estão sofrendo, vocês que estão passando crises, vocês que já viram muitos exércitos se levantarem, vocês que já viram a mão do inimigo, vocês que já viram sangue, vocês que já sofreram dentro das suas casas, momentos difíceis que as famílias de Israel passavam nos combates, vocês precisam entender que eu tenho consciência, os meus pensamentos têm consciência da batalha que vocês vivem, da luta que vocês vivem, igreja, meu irmão que está em casa, na internet, você não está sozinho, eu não estou sozinho, você não está sozinho, minha irmã, você não está sozinha, o Senhor sabe da tua batalha, o Senhor sabe das lágrimas da madrugada, o Senhor sabe dos joelhos dobrados, o Senhor sabe do teu jejum, o Senhor sabe do teu clamor, o Senhor sabe da tua dor, porque Ele é o nosso general, e Ele está dizendo, eu tenho consciência da tua batalha. A batalha pode ser aquele filho que se afastou do Evangelho. A batalha pode ser aquela luta que você tem vivido dentro da sua casa. A batalha pode ser aquela situação difícil na tua vida profissional. A batalha pode ser a perseguição no teu condomínio. De alguma forma, de alguma maneira, o inimigo fica buscando as brechas. Por isso que Neemias advertia na guerra, fechem as brechas, coloquem um soldado que possa estar numa brecha, e que ele faça intercessão, e que ele tome conta daquela brecha, para que aquela brecha não seja o lugar por onde os inimigos passem e destruam o seu muro e destruam a sua vida. A batalha pela qual passamos é ferrenha, e tem horas que, para que você entenda que quem vence a guerra é o general, quem comanda é o general, que a inteligência bélica é do general, que a força é do general, ele faz com que você compreenda o que Gideão teve que compreender. Como falamos na semana passada dos pensamentos de Deus sobre a vida daquele homem, quando Deus reduz o seu exército, é porque ele tinha um propósito, para que Gideão entendesse, Gideão, realmente, tu és fraco, a força não está no teu braço, a força não está na tua inteligência, a força não vem por um nome de herança de família, a força não vem pela tua competência, pela tua capacidade, pelas academias que você frequentou, a força, Gideão, vem de mim, diminua os soldados, e eu te mostrarei que eu que vou colocar a mão, eu que vou vencer, eu que vou dar a vitória, é isso que Deus está falando com você, meu irmão, minha irmã, nesta noite, você que trouxe para esta igreja, para esta congregação esta noite, a batalha da tua vida, a crise da tua vida, o sofrimento da tua vida, coloca no teu coração, que Ele é que vence todas as nossas batalhas. O grande general vence, o grande general está mostrando que nós temos batalhas. Se você encontrar alguém, um homem e uma mulher crente, que diz que não tem lutas, ou é mentira, ou não conheceu a Cristo. A expressão Senhor dos Exércitos que aparece mais de 200 vezes na Bíblia, e 88 só no livro de Jeremias, foi usada por Davi. Aquele moço ruivo, que só sabia cuidar de rebanho, e diante dele um homem de 3 metros de altura, totalmente amparado pela sua estrutura de defesa, e aquele menino só tinha algumas pedras que catou no rio. E é claro que Saul, o rei de Israel, não creu. É claro que o povo não creu. É claro que a família do próprio menino Davi não creu. Foi advertido pelo seu irmão. Foi advertido pelo rei que chegou a ironizá-lo. Sofreu o deboche do gigante diante dele. Mas ele declarou: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu queria que você colocasse no teu coração, e amanhã, isso é um exercício espiritual. Amanhã, quando você estiver enfrentando o teu gigante, a tua batalha, ou quem sabe hoje à noite, quando você sair daqui, desse ambiente maravilhoso de adoração, mas já no carro, já em casa, enfrentar a tua batalha, enfrentar o teu gigante, que você pronuncie palavras proféticas, e que você diga a esse gigante diante de você: eu não vou a ti com armas humanas, eu não tenho forças em mim mesmo, mas eu vou a ti em nome do Senhor General, o Senhor dos Exércitos. Declare isso, confia, porque foi Ele que se revelou assim. E se Deus se revelou assim, o Senhor dos Exércitos, é porque Ele é o general, e porque Ele sabe de todas as nossas batalhas. Terceiro, Deus revelando o seu pensamento sobre Ele mesmo, Deus revelando a batalha da vida, Ele revela que Ele só pode ser general de um exército. Mas se você observar a linguagem do hebraico, Senhor dos Exércitos, aqui é uma referência sobre os exércitos celestiais. Nós não entendemos tudo na Bíblia, não entendemos a hierarquia angelical que existe. Deus tem os seus comandados, os seus enviados, os seus mensageiros, mas lá, no céu ou debaixo do céu, só tem um general. Mas quando eu olho esse texto, irmãos, e Deus dizendo que Ele é Senhor dos Exércitos, Ele está falando sobre nós, também sobre nós. Se Ele é general, você é soldado. E quando nós vemos esta revelação aqui, e todas as vezes que a Bíblia fala em exército, ela fala com a ideia de combate. Desde Deuteronômio 23, a ideia de combate. Isso fala o meu coração agora sobre a postura do soldado. E eu quero que você preste muita atenção, porque Deus olha para nós como soldados. Algumas semanas atrás eu perdi um amigo, um mentor. Quantas vezes, abrindo meu coração com ele, E ele, conhecedor das minhas fragilidades, ele dizia e me lembrava: meu irmão, postura de soldado. Até quando o soldado está fraco, quando ele está acuado numa trincheira, ele é soldado. Até ferido, ele é soldado. E quando eu estava pensando nessa identidade nossa, nós somos filhos, nós somos criaturas, nós somos templo do Espírito Santo, há tantos nomes que são dados à igreja, mas agora eu queria que você se concentrasse na ideia de que você é um soldado, e que algumas palavras perpassam a realidade de um soldado, e que o Espírito Santo nessa noite desperte em você. Você é meu irmão, você é minha irmã, todas as características e as qualidades bíblicas de um soldado. Um soldado tem disciplina. Às vezes perdemos batalhas por falta de disciplina. A disciplina, por exemplo, da nossa devoção. Não, você não pode esmorecer, o soldado não pode esmorecer, ele tem que acordar cedo, ele tem que estar no posto de batalha, ele tem que estar alimentado, ele tem que ser disciplinado com seus movimentos. Deus está pedindo de você nesta noite: tenha disciplina com a oração e com a minha palavra. Soldado, para permanecer firme, tem que ter disciplina. Mas há uma outra coisa que me lembra. A imagem do soldado é a imagem de um homem obediente incondicionalmente. Ele sabe por quem luta. Ele sabe para que luta. Quando você enfrenta os exércitos, sabendo que há um general na sua frente, que está caminhando em triunfo, vitorioso, você precisa compreender que você tem que obedecer ao general. E você tem que ter muita estratégia. E eu vou usar essa palavra que usei hoje pela manhã, falando da escritura. Você tem que pedir a Deus o que Provérbios diz tanto: discernimento. Discernimento é uma bênção, quando uma pessoa pode discernir o caminho. Discernir é uma pessoa que tirou a dúvida, que não tem mais dissonância cognitiva na cabeça, ela não está mais pensando é por aqui ou por ali, ela discerniu, ela obedeceu, ela não entrou em choque. Soldado de Cristo, seja homem ou mulher que está aqui nessa noite, ou pela internet, obedeça. E às vezes ele vai dar uma ordem para você muito diferente, muito estranha, vai te mostrar uns atalhos esquisitos, mas confia no general, confia no general, confia no general, obedece às suas setas, ele mostra o caminho no meio da selva. Louvado seja o Senhor. Soldado tem que respeitar, soldado tem que obedecer, soldado tem disciplina, soldado tem submissão. Um soldado rebelde não vai longe. Não se rebele contra o Senhor. Por mais que você não entenda a essência da batalha, que você não compreenda a estratégia de Deus, obedeça. Diz para ele uma coisa essa noite, uma coisa que agrada o coração de Deus, é quando eu digo assim: Senhor, eu me submeto. Por mais que eu não entenda, ou até ousadamente não concorde, É uma ousadia não concordar, mas eu me submeto. Como naquela hora que Jesus Cristo estava perto da sua maior agonia, ele pede ao general, o seu pai, se possível, passa de mim este momento de aflição, mas que seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Essa é a oração mais difícil de ser feita. Essa oração contraria as nossas expectativas, os nossos desejos. Essa oração, e nela você entrega o teu arbítrio, você entrega as tuas escolhas, e você diz a Ele, seja feita a tua vontade. Soldado obedece, soldado se submete. Mas eu quero ressaltar duas características de um soldado que são tão importantes. A primeira delas é a resistência. O apóstolo Paulo, escrevendo o seu filho Timóteo, capítulo 2, ele diz: Timóteo, Timóteo, meu filho, sofre as tuas aflições como bom soldado de Cristo. Sofre como soldado. Ele não disse sofre como derrotado. Porque muita gente que está frequentando as igrejas sofre como derrotado, abaixa a cabeça, eu já perdi. Se alguém aqui nessa noite, ou você que está pela internet, tem algum sentimento diabólico de derrota, que o Senhor derrube isso no teu coração, na tua vida agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e que você saiba que você é um soldado de Deus, e que o Espírito Santo te dê resistência. Mas há uma outra coisa que o Espírito Santo dá para os soldados de Deus: coragem. Soldado sem coragem não vai a lugar algum, ele não coloca nem a farda. Povo de Deus que está aqui, não precisa ter medo, o que nós precisamos é de coragem. Tenha coragem. Enfrente a tua batalha, enfrente a tua luta, de cabeça em pé, na confiança que o general está contigo. Por onde quer que você ande, ou por onde você venha andar, ele está com você. Coragem, soldado. Coragem é uma característica daqueles que têm sucesso, pastor Clóvis. Eu não conheço uma pessoa de sucesso na sua vida que tenha tido sucesso nos seus desafios, que não teve coragem. E eu estava pensando o que, que pode ser uma pessoa sem coragem. E no meu coração Deus disse: uma pessoa sem coragem é uma pessoa medíocre. Ele não deixa de amar o medíocre, mas ele torce para que o medíocre vença a mediocridade. Não seja medíocre, mas seja um homem de coragem. É essa coragem, igreja, irmãos, que você vai assumir desafios que você nunca imaginou que fosse possível assumir. É essa coragem que vai fazer você dizer a si mesmo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode repetir isso agora? Eu posso todas as coisas. Quem tem coragem vai onde não imaginou ir. Quem tem coragem entra no estado de excepcionalidade, não de mediocridade. Deus está buscando soldados de coragem. Eles podem ter medo, mas eles vão em frente, porque eles sabem que na frente deles está o general. É ele que está lá, e é ele que me enche de coragem. Há pessoas aqui nessa noite com medo, há pessoas que estão nos assistindo e cultuando na internet que estão com medo. Medo das suas batalhas, medo dos seus inimigos, medo das coisas que têm se levantado contra a tua vida. Não tenha medo, o Senhor traz essa palavra ao teu coração: eu sou o Senhor dos exércitos, tenha coragem, eu vou contigo. Eu sei que a batalha é dura, por isso eu assumi a liderança, por isso eu estou no controle. Tenha coragem. Que você hoje aqui entregue a Ele e diga: Senhor, enxerta na minha cabeça esses pensamentos e as três verdades dessa frase sobre a tua identidade. Enxerta na minha cabeça, para que eu tenha a visão do general. Enxerta na minha cabeça o pensamento de que eu estou numa batalha, mas enxerta na minha cabeça a visão e a postura de um soldado. Levanta, sai desse vale de depressão, de dor, de desespero, de sofrimento. Aí Deus não te quer. Levanta. E se você é um soldado ferido, tenha certeza que o general vai mandar alguém para buscar você lá da trincheira, e mesmo ferido ele te levanta, mesmo sangrando ele te levanta, e ele não só vai continuar te liderando, mas ele vai untar as tuas feridas, abençoar e curar e sarar e libertar a tua vida de tudo aquilo que te oprime, porque ele é o Senhor dos exércitos. Tenha coragem. Tisebaô. Era o que dizia os israelitas: vem, vem Senhor dos exércitos, a guerra está pesada, a luta está ferrenha, eu não posso com este exército. Tem dois homens na Bíblia, e com esses dois eu encerro. Um homem tinha confiança em Deus, e o seu discípulo, o seu seminarista, discípulo de profeta, vai olhar para o alto das montanhas, e geralmente as batalhas eram nos vales. O Salmo 121 expressa claramente isso. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Por que que o salmista diz isso? Porque o salmista estava habituado a ver as batalhas nos vales. Imagina comigo a visão dramática, que quando ele olhava as montanhas que rodeavam os vales, ele só via o exército do inimigo descendo. Então ele declara: elevo os meus olhos para os montes, eu não tenho saída, de onde me vem o socorro? Eu estou cercado de exércitos inimigos, eu estou cercado de soldados inimigos, eu estou cercado de problemas, de onde me vem o socorro? Aí vem a revelação de Deus à sua cabeça, e no Salmo 121 vem a resposta: o meu socorro vem mais do alto, vem de cima, o meu socorro vem do Senhor, de Tisebaô, o Deus dos exércitos, que fez os céus e a terra. Mas eu estou falando de dois homens. Quando o profeta deixou o menino ir, ele olhou as montanhas como salmista, e ele ficou desesperado. Era muito grande o exército, E ele disse: ai meu pai, porque os profetas eram chamados de pai. Ah, meu pai, nós vamos perecer, pois o exército que desce do monte é grande demais, eles são milhares, não tem hora que é assim. Você olha para a tua vida e é muita coisa esquisita, muita coisa ruim, muita falta de esperança, são problemas que vão pipocando em todos os lugares, e você olha e diz, como aquele menino, como aquele seminarista, discípulo do profeta, nós vamos morrer. E o homem de Deus faz uma oração, que é essa oração dessa noite: Senhor, abre os olhos dele. Soldados não podem ver apenas o que é aparente. O soldado vitorioso vê o invisível. O soldado vitorioso vê pela revelação. O soldado vitorioso escuta a voz de Deus na palavra. O soldado vitorioso dobra os joelhos diante do tenebroso e terrível exército, mesmo que sejam muitos, mesmo que seja difícil, mesmo que seja quase impossível. Abre os meus olhos. E quando Deus abriu os olhos, o discípulo do profeta viu milhões e milhões e milhões, a Bíblia fala, miríades e miríades de anjos, o exército de Deus, os anjos do Senhor, na sua coordenação hierárquica, a primeira tropa, imagina isso, a segunda tropa, a terceira tropa, e ele olhou aquelas tropas e viu, maior é o que está conosco do que o que está no mundo, maior é o que está conosco do que aqueles que cercam as montanhas, o nosso exército é muito maior, nós vamos vencer, nós vamos vencer, e ele venceu. Abre os teus olhos essa noite, pede o Espírito Santo, soldado, soldado, olha para cá, pede o Espírito Santo para abrir os olhos. Espírito Santo fala no ouvido, Espírito Santo se move na igreja, Espírito Santo bota você arrepiado, Espírito Santo faz você sentir experiências extraordinárias. O Espírito Santo é maravilhoso, mas há uma coisa que o Espírito Santo faz, ele abre olhos. E que o Espírito Santo nessa noite abra os olhos espirituais. Que você saia daqui com postura de soldado, não de covarde, não de medíocre. Fique em pé. Quem foi que disse que você não vai chegar lá? Quem foi que disse que você não vai conseguir? Quem foi que disse que você é pequeno demais? Fique em pé, soldado valente, porque o Senhor, o general que é Cristo, está na frente da tua batalha. E maior é o que está conosco. Você não sabe, cara. Meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem um exército na tua frente. O exército que te cerca é tão grande, que é uma passagem na Bíblia que diz assim: os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Não tem só anjo da guarda, criança tem anjo específico, mas não tem só anjo da guarda, existe miríades e miríades, o primeiro pelotão, o segundo pelotão, o terceiro pelotão que Deus colocou à tua volta. O Senhor te protege, o Senhor é meu escudo, o Senhor guarda a minha entrada e a minha saída. Soldado, você está numa batalha que eu estou vendo, você está numa batalha, mas você não está sozinho, porque a estrela do exército que brilha no teu peito, é o exército que eu sou o general. Imagina, imagina um povo que estava amedrontado, humilhado como Israel, no capítulo 51 de Isaías. E sabem qual é o título do capítulo? É a salvação do Senhor para sempre. E é nesse contexto da salvação do Senhor para sempre que ele diz: Tsebaô, eu sou o Senhor dos exércitos. E mais de 200 vezes na Bíblia Sagrada ele está dizendo para você, é pensamento dele, é revelação dele: eu sou o Senhor dos exércitos, eu tomo conta da tua vida, eu estou na tua frente, eu sou o general, eu piso a cabeça do inimigo e não há quem possa resistir. A minha arma e a minha força, coragem, soldado. Sai daqui hoje cheio de coragem, soldado. Espírito Santo te enche de coragem, te tira o medo. Ah, como vai ser? E às vezes você está preocupado, olha para mim, está preocupado com alguém? Está preocupado com alguém? Quem é que pode, diz o salmista, temer os homens? Eu não preciso temer os homens, porque a minha causa é defendida pelo Senhor. Tenha certeza de uma coisa, meu irmão, minha irmã, você que está na internet, quem defende a tua causa, quem assume a tua batalha é o Senhor. O que pode te fazer o homem? Não, o homem não pode fazer nada, o diabo não pode fazer nada, Satanás não pode fazer nada. Você é soldado de Cristo, coragem. Abre os meus olhos, Senhor. Que nessa noite o Espírito Santo abra os olhos da sua igreja. Que nós tenhamos a mesma visão do seminarista, do discípulo de profeta. Que nós vejamos o exército de Deus. E olha, gente, quando nós tivermos essa consciência e fomos tomados dessa visão, esse exército humano que está aqui espalhado na terra, a igreja se torna uma igreja tão forte, sem medo. Quem é que podia amedrontar Pedro no dia que foi crucificado em Roma de cabeça para baixo? E diz a história que, por ironia, na hora da crucificação ele disse: por favor, não me crucifiquem como meu Senhor, me coloquem de cabeça para baixo. Soldado com coragem. Soldado com coragem foi Paulo, que mesmo decapitado em Roma, disse: é para lá que eu vou. Soldado foi o nosso Senhor Jesus Cristo, que tendo sido advertido, Herodes quer matá-lo, ele levantou a cabeça, sabendo que ele era soldado do pai dele, e disse: me importa caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã. E digam àquela raposa, digam a Herodes, que eu estou indo para Jerusalém, porque eu tenho um general. Coragem. Você que amanhã de repente vai entrar em algum lugar ameaçador para você, coragem. Você que de repente vai entrar numa situação, ou tem entrado numa situação tão difícil, coragem. Não, 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 não deita, não abaixa a cabeça, não fica como seminarista, não, desesperado, não, calma, igreja, calma, que o Senhor agora receba toda a nossa ansiedade. É Pedro que ensina isso, Pedro, logo Pedro, Pedro ensinando, dando aula de psicologia da ansiedade. O cara mais espivitado dos 12, um cara esquisito, todo impulsivo, agora está dizendo: lancem sobre o general toda a ansiedade, porque o general cuida de vocês. Então lança, está ansiosa, está ansioso, lança sobre ele a tua ansiedade, porque ele tem cuidado da tua vida. Coragem. A coragem vai te levar a lugares que você não imagina. A coragem vai fazer você vencer barreiras. A coragem vai fazer você passar pelas paredes. A coragem vai fazer você vencer os que te atormentam, os que te ameaçam, os que olham firmes para você com raiva. Coragem. Porque o Senhor teu Deus é contigo. Volta para o Salmo 121 comigo. Volta, volta. Eu elevo os meus olhos para o monte. E tem muito soldado descendo de lá. Tem muito soldado, tem um exército humano tremendo, com lanças, com escudos, com flechas. Eles estão descendo a montanha para nos destruir no vale. De onde me vem o socorro? Agora olha mais para cima. O meu socorro vem de lá, vem do alto, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Coragem!
soldado, o que Deus pensava dele, e o que Deus queria incutir na cabeça dos seus filhos, é Tisebaú, Tisebaú, eu sou o Senhor dos Exércitos. Entendeu? Entendeu a mensagem que Deus está te trazendo hoje? Entendeu que o Espírito Santo veio falar com você hoje? Eu não estou falando nada com você, eu só estou transmitindo uma palavra. É o Espírito Santo que está falando com você. Eu sou o teu general. Ninguém está na frente. Ninguém é maior do que eu. Ninguém é mais poderoso. E olha, tenha certeza que quando o exército inimigo vier se apresentar, eu já tomei providência e todos serão esmagados. Tisebaú, eu sou o Senhor dos Exércitos. Soldado, fique em pé. Soldado, fique em pé. Soldado, soldado, de olho aberto, agora ora. Mas pastor, não tem que fechar o olho para orar? Quem disse isso para você? Aliás, deixa eu só fazer essa observação. Você sabe por que os cristãos começaram a fechar os olhos na oração? Aí vem um gênio da escola da Bíblia mal preparado, que não existe aqui, né, Rogério? Mas ele diz assim: não, é porque a gente fecha o olho para a gente não desviar a atenção. Não é nada disso. Os cristãos em Roma, na Grécia e em todos os lugares do Novo Testamento fechavam os olhos porque eles não tinham a imagem física de um Deus para adorar. Eles estavam proibidos a construir qualquer imagem de escultura pela palavra. Não construam. Então, porque eles não tinham, como aqueles deuses falsos, imagens de madeira, de pedra, eles então passaram a fechar os olhos e glorificar o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Mas agora você vai orar de olho aberto? Porque soldado não fecha olho. Igual você ora no carro, ou tem alguém que ora no carro de olho fechado dirigindo. Não pode. Não pode estar louco. Ora de olho aberto. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Aprendi com um grande homem de Deus. Às vezes vai chegar uma pessoa para você essa semana com os olhos do inferno. Você já viu os olhos do inferno numa pessoa? Eu já vi. E ela vai olhar para você com raiva, com um sentimento estranho, querendo te derrubar, querendo te matar. Sabe o que você vai fazer agora? Você não vai fechar o olho não, você vai abrir o teu olho, vai olhar dentro do olho dela e vai começar a repreender os demônios que estão naquela batalha por trás dela, aquela luta que não é contra carne e sangue. Você vai repreender lá na tua mente, nos teus pensamentos com Deus, vai dizer: o Senhor te repreenda, o Senhor te repreenda. E você vai ver que o general vai atuar. Mas sobre as tuas crises, você vai dizer agora: abre os meus olhos. Não os físicos estão abertos, mas que eu veja na alma o Tisebaú. Tisebaú. Eu queria que você visse Tisebaú agora, pela fé. Ele dizendo diante de você: eu sou o teu general, eu sou o Senhor de todos os exércitos da terra, de todos os exércitos celestiais. Não há um exército no céu ou na terra que possa me vencer ou vencer os meus exércitos, porque há miríades e miríades de soldados espirituais lutando por você, meu filho, minha filha. Eu sou Tisebaú. Eu sou Tisebaú. Agradeça ao Senhor, glorifique ao Senhor e peça a Ele: Pai, abre os meus olhos, como fizeste na colina com aquele rapaz, com o seminarista. Abre os meus olhos, como no Salmo 121, para que eu veja em cima dos montes. Abre os meus olhos, o nosso general está aqui. Reverência, continência, submissão, amor. O nosso general está aqui. A Ele toda honra, toda glória. todo louvor. Adoremos o general. Adoremos o general. Adoremos o general. Adoremos o general. De Sebaô. Grita aí de onde você está: Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos é o teu nome. Senhor dos exércitos é o teu nome. Eu sou teu soldado. Senhor dos exércitos é o teu nome. Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos é o teu nome.